Escute agora o Por Falar em Correr.
Are you ready to run? O PFC Debate tem início na sua tela, no seu streaming, no seu Spotify, onde quer que você esteja, nós estamos perturbando as suas ondas sonoras. Estamos aqui, mais um PFC Debate, debatendo assuntos da corrida ou não. Às vezes tem coisa com a corrida, às vezes não tem, mas a gente vai te divertindo, entregando o melhor conteúdo sobre tudo que você esperar da sua vida. Hoje nós vamos em quarteto fantástico do PFC aqui com você. E para começar ela, a nova influenciadora da granola da tia Sônia, Camila Rosa está conosco. Tudo bom, Camila?
Tudo bem, Eli? Tudo bem, pessoal? Um abraço pro pessoal da tia Sônia, que me mandou um super presente aí. Vamos lá, no dia do aniversário de São Paulo, a gente tá aqui, firme e forte na live.
É verdade, no dia que estamos gravando é aniversário de São Paulo e Duda Pisa não apareceu. Por quê? Duda Pisa
está em São Paulo? Você tá vendo, né, Tainara? Quem que foge no feriado?
Aí, ó. Aí, todo mundo... Mas Tainara não fugiu. Tainara tá aí, né, Tainara? Tudo bom?
Não, aqui não é feriado não, gente. É vida que segue. E parabéns, Camila, pelo presente. Eu fiquei com inveja, tem que pedir para a tia Sônia um cupom de desconto pro PFC, hein?
Podia, né?
Camila 10.
Pode ser. A Camila tem um contato lá agora, é só pedir. Imagina, você recebe um Special Edition, Limited Edition da granola, olha. E a gente já falou da tia Sônia aqui, né? Todo mundo aqui já comeu a tia Sônia agora, eu acho.
Opa.
Depois daquela propaganda. Provavelmente. Marcos Boas, você já comeu a tia Sônia? Tudo bom?
Bom dia, boa tarde, boa noite. Não tive o prazer de experimentar a tia Sônia até o momento, porém estou aguardando a vinda dela até aqui, a minha residência, que experimentarei com gosto. Então, tia Sônia...
Você e a Natália juntos ou separados?
Sem dúvida. Não, pode ser juntos, separado, tanto faz. Estará ali à disposição para experimentação.
Tá bom. E o meu nome é Augusto, nós vamos aqui em quarteto, então não teremos hoje nem Gigi, nem Duda, nem a Ana. Em breve elas voltam, provavelmente num próximo episódio. Bom, tem o pessoal que já chegou na nossa live, você que está ouvindo no podcast, e saiba que se você estiver vendo no YouTube, você que está vendo no YouTube, deixa o seu like nessa desgraça dessa live, são 200 milhões de views e não chegamos a 100 likes, isso é um absurdo, então coloca o seu dedo lá, senão você não vai ter um ano de sucesso na corrida, praga do PFC sempre pega, então... Pratique isso e nos consuma até o final, deixe seu like, segue lá no Spotify, dá as 5 estrelinhas também, que isso é importante, e se torne membro a partir de R$1,00, R$4,00 ou R$7,99, seja feliz nos apoiando e curtindo e compartilhando nosso conteúdo, vai lá interagindo com a gente, que isso é muito importante, certo? Luiz Fernando chegou aqui conosco, já mandou pergunta, em breve eu vou ler, e a Leila Rocha também, o pessoal vai chegando, e a gente também, né, aquela coisa, nós vamos aquecendo, e o aquecimento de hoje... É uma promessa, porque promessa é dívida. Então, eu trouxe o significado dos nossos nomes aqui para trazer para vocês. Então, vou trazer aqui para você fazer seu mapa astral,
não,
e aquela
Enio,
coisa
não
toda.
Não fez,
né?
Isso, Enio. Não, Enio.
Lógico que eu fiz.
Não,
aqui
não.
É trabalho sério. É um trabalho sério e dedicado. Então, vamos lá. Vamos trazer aqui de nome de quem está aqui. Depois eu falo das outras pessoas ou não vou falar. Não sei. Talvez eu fale. Pode ser simples. Camila significa a sacerdotisa, servidora de uma divindade, mensageira dos deuses, menina de couro e perfeição. É a Camila.
Oh,
aí, ó.
Dona
é
Terezinha e seu Afonso escolheram bem, né?
Exato. Ó. Origem grega, latina e egípcia é o nome. Então, a Camila é várias origens aqui. Ó. Dona Terezinha está no chat aqui também. Ela pode confirmar onde é que ela foi procurar o nome. Tainara também tem significado. Está aqui, ó. Significa estrela, perfeita, iluminada. Você tá vendo que os nomes, eles estão sempre buscando uma coisa positiva, né? Ah, todas são perfeitas.
Eu acho que tu pegou o significado errado, Enio.
Não, o site está dizendo, deve ser verdade. Tainara é um nome de origem indígena e tupi-guarani. Olha só que interessante.
Ah, que era indígena, eu sabia.
Vamos pro Marcos aqui, ó. Marcos significa guerreiro dedicado a Marte. Aí, Marcos. Guerreiro.
Hashtag guerreiro.
Você tem isso no seu nome, que é um nome de origem latina. Bom, das que não estão aqui, a Duda, eu peguei os dois significados, porque a Duda é Adriana, para quem não sabe. Então, Adriana significa aquela que vem da Adria, ou aquela que é escura. Olha só, Que coisa, né? A Duda, né? A Duda, como é mais introspectiva, pode ser, né? Até combina, né, Camila? Poderia ser você também, né? Poderia também. Enfim, Adriana é um nome de origem latina. E Duda significa o quê? Pequena guardiã, pequena protetora das riquezas. Olha aí, né? Como ela gosta da biologia dos animais, também pode encaixar. Tá aí. Duda é um nome de origem germânica. Ana Carol, deve ser Ana Carolina, significa pequena mulher do povo graciosa, pequena mulher do povo cheia de graça, mulher do povo doce e engraçada. É pequena. Então, combina. A Ana Carol tem menos de 1,60, bateu certinho, né? Todo mundo muito perfeito com seus nomes aqui. Giovana, que é a Gigi, significa Deus é gracioso, agraciada por Deus, a graça e misericórdia de Deus e Deus perdoa. A Gigi não perdoa algumas coisas, mas é um baita nome. E aí, a gente fecha, né? Todos os nomes bonitos, lindos e tal, deve ser. Significado do nome N. Significa pânico, terror. Eu adorei isso. Combina comigo, combina. Então, assim, ó.
Mas todos assim, ó. Ai, é estrela, guerreiro, iluminado, o Enio, é pânico.
Desgraça, né?
Combina, combinar que combina, né? Tem origem no grego, nome que está associado à guerra e sugere o significado de pânico e terror. Então, tá aí, combina. Tudo combinado aí. Você que está aí nos ouvindo, diga como é que significa o seu nome. Coloque no Google, né? Significado dos nomes, pega o primeiro site, que é como eu fiz, e busca lá. Normalmente eles tentam achar alguma coisa positiva, né? No meu não
no
tinha.
No seu não conseguia, não
deu. Meu Deus.
Como o Enio toca o terror.
É, pode ser. Aliás, deixa eu só pegar aqui, ó. Enio é uma personagem da mitologia grega dita como deusa da guerra. Associada ao quê? A Deimos, o terror, a Phobos, o espanto, e a Ares, a discórdia. Então, assim, é um combo completo. Eu gostei. Tá aí para começar o nosso episódio de hoje falando bastante de corrida, né? Vou colocar Kipchoge depois lá no significado para ver o que aparece. Bom, tá aqui, ó. Dona Terezinha Rota falou que o nome foi escolhido no capricho e o Macacraque chegou aqui conosco também. Agora vamos começar a falar de corrida, talvez, né? Maicon Cunha chegou aqui também e vamos ler aqui primeiro o que o pessoal mandou no Instagram. O Minoito colocou assim, ó. Alguma IA ou inteligência artificial conseguirá substituir vocês? Acredito que sim, menos a Tainara. Então, eu acho que a IA vai substituir todo mundo, menos a Tainara. A Tainara é insubstituível aqui pelo comentário dele. E aí, Tainara, o que você acha de ser a única e insubstituível?
Gente, por que...
Mas tá aí, ó.
Eu fico na dúvida se isso é bom ou ruim. Eu não entendi. Eu fiquei meio
perdido. Eu tô pensando nisso também.
Ele vai explicar depois. Porque eu acho que a IA, ela tem que conseguir me substituir. Eu sou uma pessoa tão simples e tão, né, mediana, deveria conseguir. Mas acho que algumas particularidades minhas a IA não conseguiria. Mas falando nisso, né, a IA nos ajuda bastante no podcast agora, porque tem a transcrição dos episódios. Então, você que é surdo, que está nos... Ou você que é surdo, enfim, passa para o seu amigo que é surdo. Você pode ler a transcrição do nosso episódio, que agora o Spotify faz, e fica muito bonitinho, muito perfeito. Agora também tem, já vem o corte do Spotify lá, bonitinho. Enfim, vocês já usaram essa IA para alguma coisa relacionada à corrida ou vida?
Corrida eu não uso muito, eu uso mais no trabalho.
Ah, você fica fazendo as coisas do trabalho, dando do trabalho para o ChatGPT. Ah, bom, muito bom, muito bom. Eu já fiz aquela... Quando a Gigi foi suspensa, eu usei a IA. Lembra? Eu fiz aquele texto que eu li da suspensão da Gigi. Foi o ChatGPT que fez. Nada aquela
também, vez. Uma vez também, você tentou, a gente montou meio que uma pauta da série de Nova York, lembra? Ele deu várias ideias boas, lembra disso que você tinha jogado lá no...
Usamos tudo, exatamente. Pedi, me dê 16 pautas e a gente usou praticamente todas elas.
É, os episódios então... e tudo mais, né? Teve várias que a gente conseguiu utilizar do jeito que estava lá. Não precisamos nem mexer em nada, assim. A pauta era uma pauta boa, realmente.
É, alguma coisa bom. Só a única coisa que ele não me ajudou foi assim: monte o que que precisa ter num media kit para mim. Daí ele colocou assim: só assim, nome, número de seguidores, coloque o número de seguidores, sabe? Não ajudou muito, ele não estava bom naquela época. Mas enfim, diga aí você que nos está acompanhando se você já usou a IA para alguma coisa. Eu sei que tem gente que já usou para ver coisa de treino, para testar. A Gigi falou que testou aqui quando a gente fez o treino de força e ela viu que não achou assim tão bom ainda o ChatGPT para isso. Ele está aí para você utilizar se você quiser. Renato Chicawa está aqui, agradeceu nossas dicas da semana passada da roupa cavada que é guardada na gaveta errada. E ele sempre tem uma pergunta boa, uma reflexão boa, Renato, porque acho que vai render. Pelo menos acho, esse é o meu palpite. O que é pior antes da largada? ele vai dar três opções. Eu acho até que vai ser o título do episódio, porque eu geralmente uso três palavras. Atraso, chuva ou a turma do sovaco azedo? O que, que seria pior dessas três alternativas? Todas juntas eu sei, né? Seria o caos. Mas o pior...
Chuva.
Eu acho que seria a chuva. Se tá seco e começa a chover, aí
antes
é ruim.
De largar...
O atraso até uns 25, 30 minutos, eu diria que tá ok. Se passar disso, ela começa a competir sério com a chuva. Mas chuva é a pior coisa, porque se largar de pé encharcado, meu amigo, é assim, nossa, porque...
Ainda mais se tiver frio, né?
Não, tem um momento que você não tem mais como você ficar abrigado. Você tem que ir lá pra sua área de largada. Quanto mais, ainda mais se for uma prova que você tá tentando fazer pra tempo, mais cedo você tem que chegar. E aí você não tem o que fazer. Ah, vou pôr sacola no pé. Não, esquece. Se estiver chovendo de verdade, você ficar ali 15 minutos exposto à chuva, não tem sacola que segure, vai rasgar a parte de baixo que você vai estar pisando no asfalto. A chuva eu acho que a chuva é o pior. O CC você dá um jeito, você passa pro lado, você, sei lá. Não,
e largou, você foge, você, né?
Põe a camiseta aqui, você fica sentindo o teu CC, né? Tipo, sei lá, você dá um jeito, porque o seu você tem que aguentar, né? Tipo, é obrigação, é igual ao filho. Cada um aguenta o seu, e olha lá. Então, assim, eu acho que tudo bem. O atraso, que nem eu falei, se não passar muito, porque...
Depende da distância também, né? Tipo, meio maratona, eu acho até que dá para tolerar. Mas daí 5, 10, se você aqueceu, né? Se você tá lá para buscar algum tempo, atrasou 5, 10 minutos. Às vezes tem as autoridades, o trânsito que não liberou, mas daí você fica, putz, agora, e agora, e agora. Dá uma ansiedade, perde o aquecimento, mas a chuva é o pior. Porque mesmo se começa a chover ou se tá chovendo, né, vai molhar. O sovaco azedo não é todo mundo que tem também, né? Tem uns que realmente. Tem umas pessoas que elas têm uma capacidade de exalar um cheiro ruim, né? Na corrida. Assim, antes de começar, sabe? É impressionante. Eu depois, sim. Depois eu fico até com vergonha de entrar no Uber. Mas eu até peço desculpa quando isso acontece. Mas antes não, né? Antes tem um pessoal que, nossa senhora...
Tem.
É um horror. Não, não, não são vocês, né? Vocês são pessoas que ficam bem asseadas antes da largada.
Não, sou super cheirosa.
Né? Oxi.
Antes de prova importante, eu já falei aqui. Eu boto perfume, eu tomo banho antes de prova importante. Então, eu vou totalmente limpo para
a
largada.
A Camila tem a cara daquelas pessoas que termina a corrida e ainda continua cheirosa. Nem soa.
Pior que é.
Aí, ó. Isso é bom. Porque, vai, eu fico depois que acaba... Logo que acaba não, né? Mas daí quando você seca, né? Daí fica aquele... Nossa Senhora! Mas então é isso, Renato.
Hoje a gente tava falando lá no treino, o PC tava falando que o tênis ele tinha ficado molhado, porque ele foi correr na terça-feira que tava chovendo. Você já, assim, você toma chuva, principalmente se for uma prova um pouco mais longa, e o tênis fica encharcado. Aí você chega em casa, tudo bem, óbvio, você vai tirar o tênis, você vai deixar ele ali tomando um ar pra... Rapaz do céu, mas o negócio é complicado, hein? Meu Deus, é unânime lá. Foi unânime, todo mundo tem esse mesmo problema. Não sei se com vocês acontece a mesma coisa. Aí eu contei o caso que uma vez eu fui fazer uma prova, e aí, de ficar jogando água na cabeça, o pé não tava chovendo, mas aí o pé molhou, o tênis ficou todo molhado. E aí eu tava em outra cidade, e aí fui voltar, entrei no carro, não coloquei o tênis na mala, coloquei o tênis no chão do banco de trás ali, pra ele, né, ficar pelo menos tomando ar. E aí paramos em um lugar pra almoçar, alguma coisa assim do tipo, sei lá, no posto. Quando a gente voltou pro carro, gente do céu, parecia que tinha um bicho morto embaixo do banco, velho. É ruim. Muito ruim aquilo, porque né, fica... Nossa, se alguém tiver uma fórmula boa aí pra tirar
a gente falou do tênis. O saquinho de chá.
Né? Ah, mas não assim rápido, né?
Eu acho que ele chá
é a longo prazo.
É, mas acho que daí tem que ser com o tênis ainda meio úmido, talvez. Eu já cheguei em casa e já tava seco. Daí, não, né, eu quero tirar... Bom, tá, mas pode ser. Eu vou tentar.
Aí você corre de novo e sua em cima, que daí um vai pegando o outro e libera.
Não, e tem uma coisa também, tem algumas roupas, né? Que elas pegam cheiro que é horrível.
Tem umas que tem que lavar duas vezes.
Tem que
vezes,
dar fim. Né? Chegou uma hora, você tem que jogar, porque não sai mais.
Tem um limite, eu concordo, tem um limite. Tem roupa que tem limite. Você chega e fala assim, mas ainda serve, não importa. Tchau, essa daqui não tem mais o que fazer. Você lava, você acaba de lavar, você tira da máquina, você usou o sabão de... como é que é? Sabão esportivo, amaciante, tudo. Você tira e fala, rapaz, mas parece que eu terminei o treino agora com essa desgraça aqui. Aí eu falo, essa é só deixar secar e já separa. Já
vai pra doação.
Essa não tem mais o que fazer.
Pano de chão. Uma dica também é se você olhar, se você é de manga curta, né? Olha o sovaco. Se ele já tá mais amarelinho, já pode jogar fora. Não, 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 não usa mais. Se tá ali, né? Já gastou. Ah, então é isso, Renato. Vendeu, ó. Muito bom. O Walter Costa perguntou assim, vocês usam o Race Predictor do Garmin? Tem uma boa precisão? É, eu não lembro mais, o Garmin tem isso? Eu não...
Tem, mas não tem boa precisão, não.
Eu lembro.
Eu acho que, assim, o Garmin acredita mais em mim do que eu mesmo. Uhum. É verdade, tipo, o Garmin, quando eu fui pra maratona de Nova York, ele dizia que a minha maratona seria, tipo, e você coloca Nova York, então ele consegue, ele tem lá a informação, você vai lá e marca no Garmin lá, né, no Connect, 2 horas e 52. Eu falei, você tá maluco, mas nem... fazer esse tema, tipo assim, não, o Garmin, ele acredita muito em mim, ele acredita mais em mim do que eu mesmo.
Eu acho que distância curta, tipo, 5 e 10, eu acho que até vai. Eu não lembro, porque faz tempo que eu não olho. Mas eu acho distância longa.
Não, mas vamos fazer isso agora. Peguem seus Garmins e olhem aí qual que é a previsão que ele está dando hoje. Sei que vocês estão com ele no pulso aí. Vocês são... Vocês...
Pode começar?
Pode, fala, Marcos.
É sério?
Marcos. 5K, 18 e 24. 10K, 38 e 25. Meia maratona, 1:25:05. E maratona, 3:08:06. Não acredito em nenhuma delas, não na minha condição de hoje. Assim,
não acredito, hoje não tá factível.
Você acha? Você tá maluco? Pra fazer um quilômetro hoje, a 3,55. Tudo bem, foram 8 tiros, mas já foi um esforço. Imagina, ele tá falando que eu seguro os 10 pra baixo disso, mas... Mas ele, olha, ele acredita em mim mais do que minha mãe, eu acho, velho. E olha que minha mãe acredita em mim, hein?
Onde acredita, a gente vai, ela... Marcos, que eu não tô achando?
Ah, é que eu deixo nos widgets aqui, então já, o meu já fica aqui fácil aqui no primeiro, mas deixa eu ver se pelo menu se eu consegui.
Porque eu lembro que o meu, quando era um 2.25, alguma coisa assim que eu tinha, ele não tinha tantas essas coisas assim, baseado em prova que o Marcos falou, né? Ele era baseado naquele VO2 que ele estima e dava ali. Então, teve só uma época que ele acertou os 5, 10 e 21, teve uma época que eu tava bem treinado que bateu. E a maratona, ele dizia que eu faria abaixo de 3,40. E isso nunca aconteceu. Tainara, você achou aí? Ou eu posso falar o meu?
O meu tá lá embaixo.
Tá bom.
Ah, então eu achei o meu aqui, ó.
Fala aí, Camila.
Ele tá me dando no 5K 20 e 29, 1,37 na meia, 43 e 13 nos 10 e 3 e 32 na maratona.
Nossa, ele tá... Não, ele tá
muito. A maratona fácil, ele vida. Subestima. É, a minha maratona ele subestima muito.
É, porque 1,20...
Não, mas toda subestimou.
1,37 na meia?
Você fez 1,30 e pouco.
É, né? Fiz 1,33 ano passado.
É, mas hoje você acha que você tem... Assim, nesse tempo, você acha que algum desses você teria... Eu acho que eu não tenho condição de nem... Tô...
Não, 20, 20 no 5, sem chance nenhuma.
É, então, eu também acho assim... quem sabe se eu fizer 3 km nesse ritmo que ele fala que eu faria 5. Tipo, seria num teste de 3, mas eu acho que hoje eu não faço nenhum desses daqui.
Tainara, você achou aí no Garmin? Não, né? Não vai achar, tá lá embaixo, tá ok. Vamos... ó, eu peguei aqui, ó, o meu, o Polar, ele também faz essas estimativas. O de hoje, ele disse que eu faria 5:24:50, até daria, 10:51:30, eu fiz 52:21 em São Paulo com subida, então acho que sim. 6:51:54:30, daí depende. E a maratona em 3:57, não, aí é impossível. Mas ó, o 5:10 eu acho que daria pela previsão dele aqui. O 5:10 eu acho até que seria ok. E eu fiz o... Daí você que está nos ouvindo aí, vendo, diga para nós se a sua previsão bate e tal, porque antigamente quando eu estava com o Garmin, ó, falei em inglês, viu, que chique, era também assim, muito difícil chegar em alguns tempos. Quando eu bati os tempos, o da maratona era totalmente real na época. E eu fiz o teste de esforço lá, cardíaco, na InSport, lá quando eu estive em São Paulo, e pela primeira vez eu consegui um teste que diz as zonas de treino com as velocidades, sabe? E isso me deixou muito feliz, que agora eu sei o que dá para fazer ou não, baseado no teste. E daí tinha a previsão lá, né? A previsão era assim, o limiar anaeróbico, que é aquele que você vai ficar durante uma hora, né? Sem sofrer tal. Tava 5:1. Aí a Juliana, a médica, falou, agora não vai sair a maratona em 3:30, não pela ciência, só se você fizer alguma coisa diferente. Porque no momento não ia dar, porque eu quero manter por 42 a 5:1 e por enquanto seria uma hora. Mas eu gostei desse gráfico aqui, dessa planilhinha, né? Vem 6 divisões de tempo e meio que bateu hoje o treino que eu fiz baseado nela até. Então tá aí. Diz que meu ritmo mais rápido é a capacidade anaeróbica, muito forte, intervalado entre 4 e 4,16. Então seria o ritmo que eu aguentaria muito pouco tempo, o meu ritmo mais forte hoje, então isso tem que diminuir. Enfim, era isso aí. Então, ô Walter Costa, a gente não usa, mas a gente dá uma olhadinha. E a precisão aí varia. Não confia tanto. Eu gosto da do VDOT. O VDOT eu acho mais confiável quando você coloca um tempo que você fez ou um treino, ele dá uma equivalência melhor. Eu gosto do VDOT para algumas coisas.
O que eu uso desses valores que o Garmin dá, eu uso eles comparativamente entre eles, entendeu? Então, por exemplo, eu sei que eu estou começando a temporada com uma estimativa de 18 e alguma coisa no 5, 3 e 8 na maratona. E aí, que são os dois extremos, assim, vamos dizer. E aí eu vou vendo a evolução comparativa, tipo, não me importa o número absoluto, entendeu? Eu vou vendo o que ele vai me dando estimativa de melhora ou piora. Então, eu acho que o absoluto dele é um pouco superestimado, igual eu falei, mas comparativamente ele mesmo, né, eu acho que ele tem um significado, pelo menos, para se levar em consideração.
Exatamente. Seguimos aqui. Agora vamos para as mensagens do YouTube. YouTube, aqui estamos para o YouTube. Maicon Cunha, boa noite, pessoal. Depois de anos treinando sozinho, resolvi contratar um treinador. Não estou adaptando dores e receio de perder o ciclo de maratona. O que fazer? Trocar treinador, obviamente.
Ou conversar com ele primeiro, né?
Conversas.
Conversa com ele e fala, o que você não está adaptando? Está com muito volume? Ele está pulando muito volume de uma semana para outra? Está com muita sessão de treino? Está com, não sei, tipo, conversa com ele, abre o jogo. E se treinador, sinceramente, eu acho que é muito igual, sei lá...
Relacionamento.
É, psicólogo, qualquer coisa que seja. Você tem que criar tem que existir uma certa afinidade. Se não tiver afinidade, se tiver com birra, esquece, não vai funcionar, não tem como. Então, assim, tem treinador que tem o estilo de deixar o atleta mais quieto, assim, né? Tipo, o aluno mais quieto. Não fala, se o cara não vai no treino, não fala nada também, meio que assim, entrega a planilha, você é adulto, você sabe o que você faz. E tem gente que não gosta disso, que gosta, tipo, por que você perdeu o treino hoje? O que aconteceu? Então, assim, você tem que achar o treinador que vai se encaixar nisso. Porque, por exemplo, um aluno que não gosta dessa paparicação, se o cara começa cada treino, aí eu coloquei 5,50 e você correu a 5,43, o que aconteceu? O cara fala, vê se me erra, parceiro, tipo, não. Então, assim, tem que encontrar o que, que seja condizente aí com o seu estilo também, então às vezes é isso.
Ou às vezes ele, como ele sempre correu sozinho, ele sempre correu no confortável dele. E como agora com treinador, de certo, o treinador tá apertando mais o ritmo para ele sair daquela zona confortável e, certo, onde ele tá se perdendo ali. Pode ser isso, né? Sei lá.
É, tem que ver. Tem dores e dores também, né? Talvez ele nunca tenha sentido antes, porque nunca tenha treinado assim. Mas a conversa é uma boa saída sempre para quase tudo, quase todas as soluções. Ou conversa ou bloqueia. São duas opções que você tem na sua vida sempre para resolver as coisas, né? Aí quando fica sem a fotinho lá no WhatsApp é porque deu problema. Mas tem que ver isso que o Marcos falou, por exemplo. Tem treinador, assessoria, que você fica uma semana ou alguns dias sem treinar, esperando como é que você tá? Tá tudo bem e tal? Você tem que ver, né? E conversar com o treinador. Se às vezes ele é mais inflexível, ele é daquele jeito e tal, você pega e muda, porque você tem essa possibilidade, né? Você não tá preso ali, né? É um serviço que você tá contratando. Eu, por exemplo, com o Emerson Bizan, é muito tranquilo, porque eu fiquei outro dia 20 dias sem mandar mensagem para ele e ele mandando a planilha, porque eu vou fazendo. E aí ele sabe que eu tô num momento agora voltando a correr e tal, e tá sempre lá, correndo todos os dias, porque esse foi o nosso acordo, né? Então na planilha sempre tem treino todos os dias lá para seguir. E funciona assim, é bem flexível. Sobre prova também, ele falou assim: eu prefiro que você não faça prova todo fim de semana, mas também se aparecer várias para fazer, a gente vai, porque, né, a vida é uma só e não tem essa rigidez toda. Tem outras assessorias que já não, os treinadores gostam de algo mais certinho, mas, né, sem tantas provas, mais treinos, então tem que ver o que se encaixa melhor aí para você. Eu com o Emerson, por enquanto, acho que é o meu relacionamento mais longevo com o treinador na corrida, por enquanto tá sendo com o Emerson, tá durando bastante.
Ó, o meu, voltando aqui, ó, pegaram o meu Garmin lá para mim.
Pegaram porque você falou, né? Pega lá, senão o Elis Matsunaga. É, eu sei.
Ó, hoje tem picadinho, né?
Ó, os 5 quilômetros deu 22 e 11, 10, 46 e 1, a meia 1 e 41 e 57 e a maratona 3 e 31. Nossa, gente.
Não, o seu Strava eu já vi, você não corre nesse ritmo, ele tá te achando uma
surpresa.
Você tem que sair da zona de conforto, Tainara, você está na sua zona de conforto. Você tem que fazer que nem certos coaches que em 5 minutos aprendem tudo que estão quinto lugar nas coisas. Tá faltando um pouco de esforço aí, ó. Ai, mas então é isso, Maicon. Veja lá, conversa com seu treinador e vê o que dá pra fazer, o que dá pra alterar. De nós aqui, só a Camila, né, Camila? Você não tem treinador porque você já teve na sua época, agora é você por você, né?
Uhum.
Seu marido corre, Camila?
Ele corre. Ele gosta de correr.
Você que faz os treinos?
Não, ele não respeita.
É. Eu não passo mais, ele não me respeita, também não
Sim,
vai ser mais pé, não.
eu monto planilhas super elaboradas, ele vai lá, faz o que ele quer. Então, beleza, faz o que você quer, tá ótimo. Porque o negócio dele é
Não.
pedalar, né? A corrida é o extra dele. E aí ele vai lá, corre os 5K dele e tá tranquilo. Então tá bom.
Ótimo. E para quem, né, tá nos acompanhando no Spotify, YouTube, vai lá depois no Instagram da Camila, que tem lá um reels muito legal do marido dela que foi pedalar para fugir do estresse, né? E o estresse foi junto, o estresse de 1,56, 1,57, né? Foi lá junto com ele. Ficou bom aquele reels, ficou bom, Camila,
Ficou bom, ficou bom.
eu gostei. Ó, vamos lá aqui, ó. Thiago Oliveira Andrade, não achei companhia, estou assistindo o PFC Debate tomando uma cerveja para comemorar o meu RP nos 5 km. Você é a sua melhor companhia, Thiago. E você bateu um recorde, tem cerveja, tem PFC, tá tudo certo, não precisa. Parabéns pelo RP nos 5 km,
Parabéns
né?
pro
Então,
Thiago.
muito bom, é sempre bom bater um RP nos 5 km, então que. Né? Força o tempo todo. Tem que voltar a fazer isso. Dia 25 de fevereiro em Florianópolis. Vou ver se esse negócio do polar tá certo aqui, porque eu quero fazer sub-25. Então, se der um 24,50, tá legal. O Carlos Gueiros falou aqui, ó. No Japão não existe desodorante. Eita, tamo bem, Marcos. Na largada lá, vamos ver todo mundo fedorento.
Isso não é legal. Isso não é legal. Ainda bem que a maratona de Tóquio leva muito estrangeiro. Então, quem sabe a gente fica num grupinho ali de estrangeiros, que os estrangeiros vão levar os seus próprios desodorantes para o Japão, entendeu?
Mas isso causou um problema. Foi um ano desses que os estrangeiros fizeram xixi no negócio que não
Foi.
era para fazer, né?
Ficaram revoltados, né?
Foi ele? Os estrangeiros ficaram, ah, tô com vontade de fazer xixi, fez ali nos matinhos. Não, como assim, cara? Não pode fazer. Meu problema, é verdade. Luiz Fernando tá aqui, ó. Treinar descalço numa pista ou estrada de terra batida pode ajudar no fortalecimento e resistência muscular e óssea? Pode.
Meu Deus.
Aí
Ah,
ficou
tipo,
difícil.
treinar
Tem que
descalço.
ser muito progressivo, né? Começar
Isso.
bem pouquinho e ver se vai se adaptar. Não pode querer sair fazendo tiro descalço aí que vai dar ruim.
É tipo, acho que antes ou depois do treino, você tira lá o tênis, dá uma
Geralmente
andadinha.
depois, né? É.
É, e vai adaptando. Se você pegar agora e sair para correr descalço, você provavelmente vai ter problemas aí nos seus tendões e tudo mais. Tem que ir com muita calma. Mas descalço é uma boa para fortalecer o pé. Andar descalço em casa é legal, né? Tipo, ah, vai lá,
É,
né? Vem.
eu sou mais adepto do fortaleça o pé, tipo,
Eu gosto disso também.
mas é isso, fortaleça o pé, fortalecendo o pé, é tipo, não queira fazer a fundo entre os tiros de 1.600, igual, tipo, não foi semana passada, cada
Isso.
um no seu quadrado, a gente faz a
Cada
cada
um
coisa,
no seu
não
quadrado.
dá pra você fazer 5 com 8, não dá pra você dormir e tomar banho ao mesmo tempo, eu posso
Até
tomar
dá,
banho...
dependendo.
Se for na banheira, cuidado, não faça
Teve
isso.
gente que morreu aí, famoso esses tempos aí na banheira, porque
Isso.
tomou remédio a mais.
Tá vendo? É
Mas.
isso que eu tô falando. Não dá. Ah, entre os meus sonos REM, eu vou tomar banho. Não dá, não tem como, é impossível. Não tem como.
Não dá para trocar o pneu carro andando.
Uma dica boa é fazer o fortalecimento descalço, né? Faz os
Isso,
exercícios
é,
ali
também já.
de fortalecimento descalço, já estimula bastante.
Que eu acho menos arriscado do que correr descalço,
Sim.
né? É, e mais adaptativo, vamos dizer assim. Porque você não vai, depois você não vai para uma prova correr descalço. E é assim, correr descalço você está muito mais propenso a. Você vai provavelmente procurar um terreno natural, talvez você não esteja enxergando bem, você não sabe ali onde você está pisando. Assim, acho que você está muito mais propenso a outros tipos de problema. Então, eu acho que se você quer fazer algo descalço, talvez pense no fortalecimento. O problema é que tem muita academia que não permite, né? Se
É.
tirar o tênis, eles já não permitem, né? Então,
Mas se tirar a roupa, tá tudo bem. É muito
Ah,
louco
depende.
isso.
Se for no CrossFit, pode tirar a camiseta, aí não tem problema.
Não, depende do seu corpo. Eu não posso, por exemplo. O meu corpo trabalhar a X alcatra e barra de chocolate, ele não
Caralho, X
Do
alcatra.
tamanho da sua mão, né?
Você
Você viu?
coisa mais maravilhosa aquilo, meu Deus do
O
céu.
cara falou que era aro 17. Tava na descrição aro 17. Assim, será? Bom, era grande, pelo menos era grande.
Então era quase um X calota.
É, então, o próximo eu vou procurar isso. Isso por R$ 50 eu achei perfeito, compatível. Vamos lá aqui. Cláudio Valente, vocês costumam fazer. Ó, aqui, ó, tem a ver. Vocês costumam fazer fortalecimento na academia, exercícios como agachamento, leg press e tal. Ó, se você vai na academia, eu acho que é o lugar ideal para fazer fortalecimento. Aí o que que você faz, né?
Não, mas é que acho que ele quer dizer assim, tem gente que faz fortalecimento, por exemplo, no Pilates, acho que ele quer dizer, acho que ele
Ah,
colocou a
entendi.
academia como algo específico, e
Eu nem
aí,
vou na academia.
assim, eu já fiz a fortalecimento em academia, hoje em dia eu acabo fazendo em casa, comprei algumas coisas assim, mas aí ele perguntou aí do leg press e tudo mais, então assim, se ele tá pensando em academia como equipamentos, um dos principais fatores de eu ter montado essas coisas aqui em casa é de não ter nenhum equipamento. O que eu tenho são anilhas, halteres, barra, caixote, é tudo livre, assim, eu não tenho nenhum equipamento, nenhuma máquina. Então, a máquina tem uma questão muito de limitação do movimento, de concentração de determinada parte do músculo e tudo mais, que talvez esteja mais relacionado com a hipertrofia. É melhor do que nada? É melhor do que nada. Mas alguns exercícios livres talvez tragam mais benefício. Mas com certeza, a academia atende. Pô, não tem como falar que não dá pro cara fazer um treinamento de força pra corrida em academia. Com certeza dá.
Então tá. Então dá. É isso aí, Cláudio. Eu não vou na academia, então não posso falar. Eu faço as coisas aqui em casa também. Fernando Padarado, você é membro do canal, você tem que ser membro. Você pode mandar superchat, pode mandar um valeu na live, se tornar membro. Aquela coisa toda, você sabe, né? Minha previsão bate até nos 5 km e 10, sub 20, sub 40, mas não consigo entregar a meia para baixo de 1,30.
Fernando, você está fazendo 10 abaixo de 40, você tem potencial para fazer essa meia para 1,30, hein? Você está faltando treino de limiar aí, pode ser um limiar fracionado, um ritmado. Se você encaixar uns treinos desse daí, garanto para você que você faz 1:30 na meia maratona, hein?
Tem chance. E aqui ele fala assim, ó, o quão fora dos ritmos propostos pelo treinador pode ser prejudicial, tanto para mais ou para menos? Eu acho que ele quer dizer do aluno, no caso, né? Tipo, ele colocou 4, você fez 3,50. Acho que é isso que ele quer dizer, né?
Acho que sim.
Eu gosto de 5 segundos para mais ou para menos. Eu gosto mais ou menos dessa margem. Se ele colocou um ritmo, sabe? Se varia muito disso, eu acho que foge do que ele está pensando para o seu treino. Eu gosto de 5, dessa margem de erro.
E mais rápido, acho que você está mais... Primeiro assim, você pode estar fora do propósito do treino. Tipo, se é um treino de limiar e você faz mais rápido, você vai entrar em VO2. Então, assim, são valências que você está treinando, são coisas diferentes. Tipo, você não tá desenvolvendo o treino que ele te pediu por causa disso. Agora, para menos, aí eu acho que o único malefício é você não... Talvez você não evolua na velocidade que ele pensou que você ia evoluir, que ele planejou. Então, mas acho que assim, é mais arriscado para a sua saúde fazer tudo mais forte do que ele pensou. E mais arriscado para sua performance fazer tudo mais lento.
Bela frase, Marcos.
Eu tava lendo o chat e eu não prestei atenção. Quando eu estiver editando, eu vou pegar aqui 33 e pouco para fazer um corte, talvez. Então tá.
Faz.
Muito bom.
Vale a pena.
Ai, ai. O Carlos Guerreiro falou aqui, ó, que não existe desodorante porque eles não precisam, aí não vende. Daí ele me mandou uma matéria que eles têm um código lá, genético, um gene lá do Japão, que não... Nos sul-coreanos e japoneses, eles não têm esse gene que dá o cheiro ruim. Então, eles não precisam. Acho que é isso. Mas, assim, eu não acredito na ciência nesse caso. Eu tenho que ir lá conferir de perto. Eu vou chegar lá no Japão, vou cheirar um sovaco de um japonês para ter a comprovação disso pós-corrida, né?
Eu não estarei perto nesse momento. Agora, se eu vou fazer isso,
você vai ter que filmar.
Vai passar uma vergonha, Marcos.
Não, no Japão, se chegar e pedir para cheirar um sovaco, você é preso. Pra gente ser preso. Você tá louco, Leno? Você tá maluco?
A prisão do Japão deve ser melhor que a minha casa, talvez.
Não sei, hein?
Você já assistiu aquele documentário do Carlos Ghosn lá, cara da Renault lá, você viu que a prisão lá
melhor não.
Melhor não.
Vamos continuar por aqui, então. Maicon Cunha falou aqui, ó. Vocês acreditam na frequência do relógio de pulso?
Não
acredito. Eu gosto de ver como ela se comporta nos treinos depois, mas assim, eu nunca levo em consideração durante, pra ver se tá tendo um padrãozinho assim. Mas não, eu não acredito. Se for você, vai ter que ser a da faixinha, e que é a menos anticonfiável. Mais confiável, melhor dizendo. Melhor assim. Luiz Fernando, Camila, gostaria de ouvir a dica de reflexão do dia. Qual que é a frase que vai levar o pessoal aí que está ouvindo, vendo essa live, Camila, que vai inspirar o pessoal?
Vamos ver aqui o que temos.
Faz tempo que não pediam, né?
Verdade, estava até despreparado. Mas tem uma aqui, ó. Você precisa controlar apenas isso. Suas escolhas, sua vontade, sua mente. Por isso, cuide dela.
Aí, ó. Bonito, muito bonito, é isso aí. Boa. Vamos ver aqui seguindo, para a gente caminhar para o final daqui a pouquinho. Luiz Fernando, nos treinos para maratona, é mais importante focar no tempo da distância igual à maratona ou focar num percurso de longa distância além da maratona? Eu não entendi a pergunta. Né? Eu confesso que eu não entendi, mas as duas opções parecem horríveis.
Parecem horríveis.
Eu não sei. Não,
porque
não
ou ele vai, tipo, ele quer correr uma maratona para 4 horas, ele vai fazer treinos de 4 horas, ou ele vai correr 50 quilômetros.
Não faz nenhum,
né? Não faz nenhum dos dois.
Quase com certeza absoluta, eu posso dizer que as duas opções estão erradas.
Mas eu acho que distância acima da maratona é pior ainda.
Porque você é pior
vai,
ainda.
Você vai fazer uma distância maior num tempo maior.
Exatamente.
Aí você vai tipo, realmente fazer um desgaste no seu corpo que você vai levar semanas para recuperar. Então, assim,
se recuperar, né?
É, essa ideia eu acho que é pior ainda. Agora, você quer fazer uma maratona em 4 horas. Aí você fala assim, vou correr 4 horas, mas num ritmo mais lento para fazer menos distância. Eu nunca vi ninguém usar esse método, essa metodologia, tá? Pode até ser que exista. Eu nunca vi. Eu acho um tanto quanto arriscado. Eu acho que você vai correr menos distância num ritmo mais leve também. Porque é isso, não é a dia da prova, né? Você vai fazer um 30, 32, provavelmente não no ritmo da maratona. A menos que você seja um corredor com uma boa experiência, ou assim, casos diferentes, mas...
Eu já vi profissionais fazendo treinos de tempo no que eles querem fazer maratona e tal. Mas aí é outro patamar, né?
É, isso que eu ia falar. E aí eu acho que assim, a gente tem que tomar cuidado, que a gente fala assim, ah, mas os profissionais fazem. Exatamente, eles são profissionais. A gente, às vezes, tem coisas que a gente copia do profissional e tem coisas que a gente não deve copiar do profissional. Então, tem que tomar cuidado com esse ponto aí. Esses ritmados muito longos acabam também desgastando bastante. Acho que se você não estiver muito bem preparado para isso, pode ser uma armadilha, na verdade.
Exatamente. O Maicon Cunha falando aqui que o Fernando faz tranquila meia para 1h30. O Fernando falando que defender a ciência tem seus limites sobre a parte do CC ali, do cheiro ruim. Mas não sei.
Isso é complicado.
Mas pode ser. O David chegou aqui, é membro do canal, e o Fernando perguntou assim, acham que fortalecimento full body, ou seja, corpo completo, na academia pode ser uma boa para o corredor?
Assim, eu não sei, fortalecimento full body, eu não sei se é alguma metodologia específica, eu sinceramente...
Eu
assim,
não sei, isso é para a Gigi, vai estar ouvindo depois e vai saber, mas para o corredor, você não precisa, se for focado só na corrida, tem coisas que você não precisa fazer de fortalecimento, né, que as pessoas colocam ali que é para a vida e tal, se for para a corrida pode ter algumas coisas a menos, mas aí quando a gente vem, vocês perguntam essa coisa de fortalecimento que é melhor, tá, porque a gente dá palpite até certo ponto, também não dá problema. Valdir Alves está aqui, é membro do canal, deu boa noite. E eu tinha esquecido de ler aqui a sua pergunta, Luiz Fernando, me desculpe, vou aqui, ó. Vi uma notícia recentemente de uma triatleta que morreu atropelada por um carro. Se foi a Luísa Batista, ela não morreu, tá, Luísa? Ela foi atropelada e ficou em estado grave. Ela
está lá lutando ainda.
Eu acho que teve uma triatleta espanhola, eu não sei se ela morreu, mas eu sei que teve um acidente sério também com uma triatleta, acho que é espanhola, eu vi alguma coisa assim, mas eu não sei se ela morreu.
Eu vi um homem, um triatleta espanhol,
então,
também
desculpa,
não sei se morreu, mas que foi atropelado por um carro, assim, de frente, foi bem feio.
Muito sério, não sei. Então, desculpa, eu não vi de triatleta, não, foi um triatleta, então, foi esse, eu tenho certeza que foi esse cara aí, que eu lembrava que era da Espanha.
Foi agora, né?
Foi, assim, acho que é essa semana, esse final de semana, uma coisa assim.
Tá, triatleta espanhol de 17 anos fica em estado grave. Caramba. Enfim, aí continuando a pergunta dele aqui, ó. Existe alguma maneira segura de treinar nas ruas?
Desculpa, não. Não.
Você pode usar alguns métodos para tentar, mas você nunca vai estar 100% seguro. Sempre pode acontecer alguma coisa de alguma forma.
Assim, posso dar a minha opinião?
Lógico. Claro.
Seguro, seguro não é. Eu falo isso porque eu tenho muita experiência que eu treino, quando eu faço treino longo, eu treino muito na SC. Aí, o que eu faço? Eu procuro em uns horários menos movimento, que aí, tipo assim, ó, aqui na SC não tem só o acostamento de carro. É arriscado? Não usem fone. Não tem a parte da calçada, então tu tem que usar o acostamento do carro. Paciência. Aí eu vou nos horários que tem menos movimento de carro, sem fone e sempre no sentido contrário da pista.
Isso correndo.
Correndo. Risco sempre tem, né? Mas...
Na bike você tem que ir no sentido dos carros.
Na bike no sentido dos carros.
É que
o caso é que a pessoa fez a pergunta do triatleta e eu associei com os dois casos que foram atropelamentos na bicicleta.
Na bike, né?
Aí, por isso que eu, mas é claro, a gente tá falando de corrida, tá mais do que certo falar da corrida, não de bike. Tipo, não faz o menor sentido dar dica pra bike, não faz sentido.
Mas geralmente, pelo menos o que eu tenho visto mais de atropelamento, geralmente é porque a pessoa tá treinando o ciclismo, ela tem que ir nas BR, nas rodovias, né? E isso acaba estando exposto aos veículos que estão com velocidade maior, os motoristas mais louco, mais doido, aí acaba sendo pior, né? Porque estão os dois lá, um a 80, outro a 40. Sim. Correndo, obviamente, se você for atropelado correndo, a chance de você morrer é quase 100%. Mas ainda assim, o carro, ele tá numa velocidade menor, dependendo da via onde você tá correndo. Não ali onde a Tainara falou, né? Onde a Tainara falou, talvez eles passem mais. Mas normalmente, nas ruas aqui nos ingleses, por exemplo, onde eu corro, dificilmente vai passar um carro mais de 20 ou 30, porque nem a estradinha comporta ali. Mas, assim, 100% seguro, você nunca vai vai estar. Agora aqui, por exemplo, ó, apareceu um... Eu posso estar aqui gravando, eu posso ter um ataque cardíaco na live. Então, sabe, tudo pode acontecer a qualquer momento. A vida é um sopro, né? Não é isso que dizem?
E uma coisa muito perigosa na bike, que na corrida praticamente zero, é abrir porta, né? Carro abre porta, a bike tá vindo. Putz, isso causa um transtorno
é muito rápido,
na
né?
bike. Não, estraga, né? Vai dar um acidente feio.
É. Que assim, é isso, a bike, você já começa pela velocidade da bike, tipo, né? Você já tem um componente
física,
ali
né?
que na a corrida você não tem esse componente. E aí, assim, geralmente a bike tem a questão de ser arremessado além de tudo, né, tipo, então não é um impacto de você, assim, é agravado, é sempre agravado, e é isso, quando você tá mais rápido, se você pega um carro de frente, você soma as velocidades, tá? Correndo, você tá correndo muito, você tá correndo a 15 por hora. A bike, você pedalando ali, se for uma bike de speed, pedalando 30, né? relativamente tranquilo, você tá a 30, tipo, se você estiver fazendo força, você tá pedalando 37, 38, 39 por hora. Então, assim, a bike tem um risco muito grande e é isso. É diferente a corrida, se você consegue um retão de 2,5 km, 3, vai, vou fazer um treino longo aqui. Ah, é meio chato, é. Mas a bike, um retão de 2 km não é nada. Tipo, você passa o retão em 3 minutos e meio, você terminou o retão. Aí você tem que fazer um retorno. É bem mais complicado. Então, com certeza tem um risco maior associado ao ciclismo, sim. E a questão da porta, né, como a Camila falou, na corrida vai te machucar, né? Tipo, se você estiver correndo e o cara abre a porta bem na hora, você dá de cara ali com a porta, uma bike, ela te joga pra...
Te joga.
Rejeta do banco, do selim. Então, a bike é bem mais arriscada, sim.
É.
Exato. Vinícius Correia chegou aqui também. Fernando Padarates, treinar na rua sempre tem seus riscos, às vezes causados até por nós mesmos. É verdade. Vinícius falou, usa o fone, deixa desligado igual a Tainara faz na academia. Sim. Ah, ele é...
Tô te entregando aí, hein, Tainara?
Deus, não pode contar isso.
Ah, eu achei que ele tá falando. É, a Tainara usa. Você faz isso pra não falar com as pessoas, mas é uma atitude correta, Tainara.
É, corretíssima.
No trabalho também.
Eu sempre fico de fone na academia. E aí um dia, não sei o que ele falou que eu ouvi. Aí ele sempre tá de fone desligado.
O pessoal entregando a Tainara aí.
Entregou
muito bom
o segredo.
Esses fonezinhos sem fio assim, você fica com um no ouvido durante o dia. A hora que você quer se livrar de alguém, só um minutinho. Alô, tipo, como se você estivesse atendendo no fone, entendeu? Você é mentira, ninguém tá te ligando. Aí o celular tá no bolso, a pessoa não viu, tá silencioso, ela nem viu se piscou, não. Você só dá um cliquezinho, só um minutinho tá ligando aqui. Aí tu, alô, e sai, vai embora. Tipo, nossa, já fiz isso muito já.
Eu já atendi o telefone mesmo sem me ligarem, mas várias vezes pra evitar a conversa. Alô?
O telefone apagado em cima da mesa, assim. Alô?
Sim, tudo. Não, e converso por horas até a pessoa ir embora.
Eu gosto dessa tática de usar o telefone, mas geralmente eu tô ouvindo alguma coisa nele também, mas é boa, Tainara, essa daí, é boa também essa daí.
Boa, boa.
Pessoal de... É Uruçanga? Não, Criciúma? Pessoal de Uruçanga que vai na academia lá da Tainara, saiba que ela está te ouvindo.
Oi, tu quebra, né? Agora eu não posso nem ouvir a conversa dos outros.
Então, depois você traz umas fofocas para nós aí. Bom... E para a gente fechar o podcast de hoje, só trazer aqui uma que o Carlos também me mandou, porque hoje lá em São Paulo é aniversário de São Paulo, aquela coisa toda, muita gente sai, vai passear e tal, e ele mandou uma mensagem assim de alguém que estava assim muito revoltado, todo o meu ranço do dia instaurado com sucesso para tal, 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 correndo em blocos enormes e quem estiver na frente, mais forte ou não, que se lasque, já viu me falado, porém eu nunca havia presenciado. As pessoas precisam desenvolver o respeito ao espaço alheio, sejam corredores ou pedestres, a falta de empatia ou educação me chocam, que era o caso daquela pessoa que foi no Ibirapuera hoje. Eu imagino como é que devia estar o Ibirapuera hoje no feriado de São Paulo, né? Mas é aquela coisa, temos que ter bom senso, mas a maioria das pessoas não tem. Então, é igual correr, nunca é 100% seguro. E quando você sai para correr nesses parques assim, é difícil. O pessoal costuma ir treinar... o pessoal que corre mesmo, não é isso que eu quis dizer, mas o pessoal que treina, eles já sabem que tem que ir entre as 5 e as 7 da manhã, sabe? Que ali que é o horário que vai estar melhor para correr com menos gente. A partir das 8, começa a encher... E daí tem que conviver, mas o pessoal não sabe conviver. Então, né, dá um probleminha. Mas, tipo, acho que é mais nesses parques, assim, né, São Paulo. Por exemplo, eu aqui, eu não tenho problema. Quando tá muito cheia, porque tem o pessoal na praia, mas não me atrapalha pra correr, sabe? Eu acho que é mais São Paulo que não tem lugares, assim, pra correr, né? Aí o parque fica muito cheio, muita gente. Tipo, Lorena, Uruçanga e Joaçaba. Você não vai ter problema de superlotação de gente, né? Não tem.
No parque, nem parque tem aqui. Não vai ter lotado, tem parque aqui, ué.
Mas eu gostei que da sua casa, saindo 50 metros, já tá na rodovia.
Fala pra você,
tem um poliesportivo de 400 metros, serve?
O quê? Um parque?
Tem um poliesportivo de 400 metros cada volta.
Já é. Mas é uma pista, então, praticamente. É uma pista, sim, não é?
É, mas, assim, é ruim.
Não, a Camila gosta. A Camila, no Zero Runner da rua dela, é a pista, né?
Já achei o substituto ali.
Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, então era isso que nós começamos, falamos aqui hoje. Vocês que estão nos ouvindo e nos vendo, mandem suas mensagens, comentem que a gente lê nos próximos, mandem suas sugestões de temas, perguntas e outras coisas para debatermos aqui, que hoje foi um podcast, um PFC muito produtivo aqui. Resolvemos a vida de várias pessoas com várias soluções. Então não esqueça, segue no YouTube, se inscreve no canal, se torna membro, vai no Spotify, avalia com as estrelinhas. Batemos 80 e pouco no primeiro vídeo, 70 e pouquinho nesse, não podemos deixar baixar de 70, então você vai lá, curte esse vídeo, pelo amor de Deus, que daí a gente vai chegando e vai evoluindo, certo? Agora nós vamos embora. Tchau, Camila, tchau, Tainara, tchau, Marcos, tchau, Enio, vamos embora. Tchau pra vocês.
Tchau, gente. Tchau.
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia. Yeah.